pode ser campeão brasileiro. Segundo o Vamp, a briga está entre... Segundo o Vamp e segundo muita gente, está entre São Paulo e Flamengo, né? Claro que temos aí, concluímos a 26ª rodada hoje, tem muitos pontos para serem disputados, mas friamente não é nenhuma loucura entender que São Paulo e Flamengo brigam diretamente pelo título. Pronto. Pode mudar? Claro que pode mudar. E se mudar, a gente vai falar que mudou, porque a cada rodada a gente fala sobre aquilo que aconteceu. Mas foi um jogo, o Bruno falava, foi animado, foi divertido ontem, 7 gols. Toma lá, vem aqui, vira, tem expulsão, tem confusão, a gente pode falar desse jogo tudo, que aconteceu tudo, vários gols, a demissão pós-partida do professor Mano Menezes, é o 22º técnico a mudar na Série A do Campeonato Brasileiro. Como você sabe, já falamos muitas vezes aqui, nesse quesito o Brasil lidera. Então, 22º técnico...
Fala que o Brasil não é bom em nada, é bom em troca de técnico.
22º técnico que foi pro espaço, saiu pela derrota, dizem alguns, pelo que vem, o Bahia já não ganha faz tempo, enfim, a coisa não rodou por lá. O Flávio até brincava que o Mano foi sempre brilhante em formar defesas, acho que foi o Flávio que falou, formar defesas, boas defesas, mas essa aí é uma peneira. A do Bahia. Só que eu tenho aquela tese que você conhece, aquele que me acompanha. Pode colocar uma comissão só de Guardiolas. Se colocar o Nogueirinha na zaga, pumba! É um gol atrás do outro que vai sofrer. Então depende muito daquilo que você tem. E a expulsão do jogador Ramires. Né? Aliás,
do Gabigol.
Do Gabigol, a gente pode falar se foi justo ou não. E essa acusação do Gerson de ter sido ofendido pelo Ramires, Índio Ramires, né? Sim. Índio Ramires. Chamou, como é que é? Cala a boca aí.
Cala a boca, seu negro, seu preto.
Cala a boca, seu negro, seu preto, alguma coisa assim. Bom, e houve toda essa manifestação nas últimas horas, porque, claro, todo mundo rejeita o racismo, seja em Togo, seja no Rio, no Maracanã, seja onde for, é uma campanha que existe, todo mundo está fazendo, já faz muito tempo, começou até tarde demais, porque a gente sabe que isso se arrasta há décadas, mas é um episódio que chama atenção. Vai para o STJD e, se quiser, se o Gerson quiser, pode levar também para justiça criminal.
Parece que ele vai fazer isso.
Vai fazer isso, registrando um BO, esse negócio todo. O Bahia já se manifestou, solidário ao Gerson, o presidente ligou para o Gerson, né, e disse que afastou o Ramires, dizendo que vai investigar ou vai avaliar o que aconteceu efetivamente. O STJD vai avaliar o que aconteceu, foi o depoimento do Gerson pós, estou fazendo um resumão, foi pós-jogo, foi dizendo que ele não aceita e que se sentiu ofendido, se sentiu incomodado, e cada um sabe exatamente o que para você não é nada, para alguém pode ser um tsunami. Então é importante respeitar aquilo que as pessoas sentem. Muitas opiniões foram dadas sobre isso, me parece que não tem muito o que dizer, se cometeu isso, avaliou, viu que existiu mesmo a ofensa, tem que ser punido por isso e pagar por isso, evidentemente. E é isso, quer dizer, o que, que a gente pode falar além disso?
Olha, primeiro eu respeito muito a posição do Bahia, que é um time que há muitos anos combate o racismo.
Com campanhas.
O Guilherme Belintani é um presidente diferenciado. E acho até que a queda do Mano também teve a ver com ele minimizar toda aquela situação. Não é só uma das maravilhas do estádio vazio, é que você ouve todas as conversas e ficou tudo gravado com muito claro a fala do Mano. E além da campanha não tá legal, acho que pesou também isso. Afastamento preventivo do Índio Ramires também acho que é importante. E é importante que haja justiça. Se não houve essa ofensa racial, é óbvio também que o cara não pode pagar pelo que não fez. E o Gerson está dentro do direito dele também de se sentir ofendido. A ofensa é uma coisa que cada um sente do seu jeito.
Isso aí.
Não adianta você dizer, é uma coisa muito pessoal. O Flamengo está chiando muito com relação à arbitragem. Eu não sei o que o Gerson falou, como falou, não dá pra gente julgar isso. É, o árbitro entendeu que ele foi ofendido. Esse árbitro já tinha expulsado o Fernandão no primeiro jogo do Bahia contra o Flamengo, aí foi ao contrário. Na época o Flamengo perdeu, mas foi um jogador do Bahia expulso também no começo do jogo. Então ele já tem um histórico de realmente expulsar muito facilmente. E o clube precisa saber com quem está lidando. O Flamengo reclamou pelo fato de ser paulista, isso é bobagem, mas de qualquer forma eu acho importante a CBF tomar esse tipo de cuidado. É melhor evitar colocar carioca em jogo de São Paulo, colocar paulista em jogo do Flamengo. Embora eu acho isso uma bobagem, mas eu acho que evitar é bom. Evitar os hábitos é bom, já são muito ruins. Eles aí, já são péssimos. E ainda você vai dar mais argumento para hábito ruim. Eles já são ruins por natureza.
Flávio, mas se quiserem achar defeito, não tem problema. Árbitro careca, tá vendo? Me prejudica sempre.
Mas evitar problemas é bom. Tá. Você não precisa botar paulista no jogo do Flamengo, não precisa botar carioca no jogo do São Paulo. Mas... só pra evitar. Erros eles aí vão cometer porque eles são ruins.
Aí coloca um cara de Nogueirópolis, vai lá, o cara não tem nenhuma qualidade. Os melhores do quadro não são utilizados.
Os melhores do quadro não são necessariamente de São Paulo e do Rio. Não só.
Flávio,
tudo a mesma coisa. O nível é mais ou menos.
Tá bom, mas tudo bem. Na minha opinião, isso é a reclamação padrão frescura.
Eu também acho.
Frescura.
Mas evitemos. Eu também acho, eu concordo com você. Só que evitemos.
O cara acerta ou erra? Ele acerta. Ele expulsou certo ou ele expulsou errado? É isso que a gente tem que dizer. Onde ele nasceu? Que federação que ele está vinculado?
O Vanderlei, na minha cabeça, para evitar viagens. Os jogos todos em São Paulo sendo deputado paulista, os jogos do Rio sendo todos por carioca. Os jogos, mas normal. Mas como não é assim, é bom evitar
a exceção do caso de Botafogo e Fluminense, que entraram também com...
É que o Botafogo e Fluminense não tiveram. Não, eles têm um processo, acho que, da associação de árbitros do Rio. Aí não estou colocando nem nos clássicos entre Botafogo e Fluminense e árbitros do Rio.
E outra coisa, né? Tem também a estilingada, digamos assim, do Rogério Ceni com relação à CBF, que atende, ainda entende, cobrando aquela troca de arbitragem que foi solicitada pelo São Paulo. E não foi só o São Paulo que fez isso. Vários clubes pediram, e isso. Até em alguns momentos a CBF atende. Começou com quando o Gaciba atendeu, acho que foi o São Paulo.
Foi o Raí.
O Raí foi lá.
Mudou a escala,
e atendeu.
Era um VAR.
Porque acho que foi o mesmo que errou naquele jogo do Atlético, que o próprio Gaciba admitiu que.
Ele abriu a porta do escritório para receber o Raí.
Sim.
Tudo bem. 19 outros clubes se sentem no direito de serem também recebidos
tipo de
pelo
Gaciba. Você tem que evitar.
Evite.
Então, evite deixar, como você gosta de usar, o tempo se usa muito. Evite deixar o bumbum na janela.
Que quando você troca um árbitro, você abre um precedente. Você não tem que trocar. Esse está escalado, ele vai trabalhar.
Agora todo mundo acha.
Por isso que eu tô falando, tira a carioca de jogo do São Paulo, tira. Não, o campeão vai ser o campeão, não tem jeito. Isso é tudo conversa mole. Também concordo com você, porque eles são muito ruins e eles podem decidir o campeonato num pênalti. Num pênalti de Jabuticaba, porque a arbitragem brasileira é muito ruim. Eles não conseguiram entender a regra até hoje. Mas eu estou usando uma norma do meu amigo Vanderlei. Evite colocar o bumbum na janela. Evita.
Ok. Agora, Bruno, então o que não falta é assunto nesse jogo.
Sim.
Que aconteceu, inclusive, o assunto mais abordado e pela importância é esse episódio Gerson Ramírez. O Gerson claramente está inconformado, foi apoiado, recebeu solidariedade de vários clubes brasileiros, não é? Claro, do Flamengo, de outros clubes. Do Bahia, se manifestaram, e as coisas vão ser investigadas. Mas para ficar muito claro aqui, sempre foi assim, aqui na Jovem Pan, nós sempre repudiamos o racismo. Acontece lá na Turquia, nós noticiamos aqui e batemos nisso. É claro, se acontecer na nossa casa, aqui no Maracanã, no Morumbi, em qualquer outro estádio, a gente é absolutamente contrário a isso, repudia isso, e se puder ajudar a acabar com isso, todo mundo vai fazer. Diga, Bruno.
Então, falando primeiro desse caso, né, do Ramírez com o Gerson. O Gerson, na hora, teve uma confusão ali, né? Ali a gente ainda não sabia o que tinha acontecido, mas o Gerson, ele ficou muito irritado com o Ramírez ali no meio do jogo. E aí, depois do jogo, ele revelou, né, o que aconteceu. Claro que, para punir o Ramírez, aí uma coisa é a gente entender, achar o que aconteceu ou não. Para os órgãos oficiais punirem, eles vão ter que encontrar um vídeo, um áudio, né, para poder dar uma suspensão longa, decide, sei lá, suspender por um ano. Eles não podem fazer isso sem ter essa prova
nem concreta. Seria justo.
Sim, mas o Gerson, ele fez a denúncia, ficou muito bravo na hora. Então, ele, como foi dito aqui, cada um recebe uma ofensa de uma maneira.
O nível da dor, sim, né?
E o racismo é algo presente na sociedade, não só no futebol. O racismo, ele está presente na sociedade. Acho que houve uma evolução grande no combate ao racismo, mas ainda bem longe do ideal. Mas eu acho legal que hoje as pessoas estão combatendo o racismo, não estão escondendo, não estão minimizando aquela coisa. Não, aconteceu, mas deixa pra lá, não vamos falar desse assunto, que esse assunto é complicado. Não, estão combatendo, porque tem que combater mesmo. É uma coisa que tem que ser combatida todo dia. E então o Gerson fez a denúncia, e essa denúncia deve ser levada a sério, deve ser apurada. E aí, acho que o Mano Menezes, no caso, ele errou ali em minimizar, né, o que o Gerson falou. O que o Gerson falou, o áudio é bem claro, falou claramente para ele, para todo mundo que estava perto, o que aconteceu, o que ele ouviu. E o Mano minimizou aquilo, né? Tentou meio que acusar a vítima de estar se aproveitando de uma ofensa. E até pela linha que segue o Bahia, seria bem incoerente se o Bahia mantivesse o Mano no comando, né? O Bahia, ele tem uma postura de combate. Eu não digo que o Mano não combata o racismo, mas ali naquele caso, ele minimizou e até menosprezou a pessoa que fez a denúncia. Então, acho que não seria coerente com o posicionamento do Bahia em relação ao racismo que ele mantivesse o Mano. O Bahia não disse que demitiu o Mano por isso, isso é bom deixar claro. Pode ser que ele tenha demitido porque está perdendo. Ok.
É comum acordo.
Então, ok, mas acho que seria incoerente. E, claro, o Mano vai pensar bem no que aconteceu, porque, claro, uma pessoa que não teve a intenção de fazer aquilo, mas acabou fazendo, né? Acabou errando ali naquele caso.
Claramente, também acho que ele não teve intenção
de fazer. E já se manifestou.
Né? Sim. E sobre outras coisas do jogo, essa situação de arbitragem, eu acho que não tem que trocar árbitro nenhum mesmo. Você tem que o Gaciba, quem tem a responsabilidade, ele escala o árbitro e ele tem que manter. Acho que não pode ficar toda hora. Porque a teoria da conspiração vai ter a todo momento, toda hora. Né? Porque querem me prejudicar, até para jogar pra galera, né? E isso eu acho bem ruim, porque os dirigentes, aí técnicos, jogadores, quando fazem isso, eles não se preocupam nem um pouco com a credibilidade do campeonato. Eles ficam o tempo inteiro insinuando que o campeonato é comprado, é vendido, que veio um cara aqui pra me prejudicar de propósito. Isso é bem ruim. Então, eu acho que não tem que trocar árbitro nenhum. Eles têm que escalar e acabou. Quem tiver escalado vai apitar e pronto. E uma outra coisa, até em relação ao que o Rogério falou, aí eu vi muito torcedor do São Paulo assim, chateado com o Rogério. O Rogério está insinuando que o São Paulo está sendo favorecido. Ok, o Rogério é um ídolo do São Paulo e não vai deixar de ser. O Rogério, para muitos, é o maior jogador da história do São Paulo.
Mas ele é técnico do Flamengo, sim, só para lembrar.
Aí é o ponto. O torcedor do São Paulo, ele tem que entender que o Rogério, hoje, ele é um técnico de futebol. Poderia acontecer, o Rogério, o primeiro clube que ele foi técnico foi o São Paulo. Poderia acontecer dele virar o Alex Ferguson do São Paulo, ficar lá 20 anos. Poderia, não aconteceu. É difícil acontecer isso no futebol brasileiro. Ele saiu em 6 meses. Eu interpreto que a partir do momento que o Rogério, se ele tinha algo assim de uma fidelidade a São Paulo, eu vou dar preferência ao São Paulo. Se ele tinha isso, e é normal que tenha, o ser humano tenha o seu sentimento, a sua preferência, ele tem, claro, um sentimento pelo São Paulo, nunca vai deixar de ter. Se ele tinha, quando o São Paulo o manda embora em 6 meses, acabou. Acho que ali ele entendeu, tá, eu gosto muito do São Paulo, mas eu vim pra cá, me mandaram embora em 6 meses, me trataram como qualquer um, eu vou tocar minha vida. E aí ele foi pro Fortaleza, tá, fez o trabalho correto, dele, aliás, né? Sim, foi pro Cruzeiro, ficou pouco tempo, voltou pro Fortaleza, agora ele tá no Flamengo. Então agora ele tem que defender o Flamengo, ele tá defendendo o clube dele.
Bruno, sabe o que eu acho do negócio? Você abordou aqui, até passei e não falei do Rogério. Eu acho o seguinte, o Rogério reclamar, a pergunta é, Rogério reclamar da arbitragem? Pra mim, tudo bem. Todos reclamam.
Faz parte. Acho até que é uma choradeira meio...
todos reclamam.
Que não faz sentido, mas faz parte.
Só que no caso do Rogério, ele não pode adotar o tipo de reclamação, adotar nessa reclamação, a linha da cartolagem nas reclamações. Porque o que eu acho? Profissionais da bola, eles devem fazer um discurso diferente. Quem que é profissional da bola? O Rogério é profissional, sim, da bola, ele vive disso. Jogador de futebol, comissão técnica e tal. Cartolagem é uma outra conversa. Então, só não pode. Porque o discurso dele para muita gente foi um discurso de diretor do Flamengo. E hoje, na minha opinião, já há algum tempo, a diretoria do Flamengo, nos últimos tempos, cometeu enormes lambanças. Então, o Rogério pode reclamar como treinador e tal, mas não pode adotar a linha da cartolagem, porque o presidente da CBF é paulista, e ele porque ele tem a camisa do São Paulo, e porque tá... isso é coisa de dirigente, que só faz bobagem. Ou com raríssimas exceções, para você escolher um aí que você acha que é maravilhoso. Tá certo? Só isso. Mas que o Rogério, como técnico, achar que o time dele foi prejudicado, isso foi pênalti ou não foi pênalti, eu acho perfeito. Ele é técnico, é o que o Bruno falou. Ele é um profissional, ele é técnico de futebol. Sim. E com relação ao desamor que o São Paulo que provocou, se diminuiu. O amor não digo, mas desamor não sei. Mas diminuiu um pouco a intensidade do amor, pronto. Foi, nós temos que ser bem sinceros nessa relação entre as duas partes. Uma parte foi que provocou um, digamos assim, um, a travessinha na garganta do Rogério. Foi a outra parte, sim, né? A outra parte.
Diga, acho que ali, se ele não tinha entendido ainda, ele entendeu. Não, eu sou um profissional, não sou o técnico, eu não virei técnico para ser técnico do São Paulo. Eu sou um técnico de futebol, vou dirigir outros clubes.
Vamp, eu sei que você quer falar, diga Vamp.
Não, em relação ao jogo, foi um jogão, né, professor? Começou 2-0 assim, o Bruno Henrique fazendo um golaço. E daquele mesmo lado o Gilberto fez também, na forquilha. Né, 3-2, parecia que tava tudo encaminhado pro Bahia, né, sair daquela zona incômoda ali perto do rebaixamento e abrir mais a vantagem ainda pro São Paulo. Quando entra o Pedro, que é craque, hein?
Sim, nossa.
Quase que o Pedro dá pro 4 gol, o gol do Vitinho. É uma coisa de louco. Em relação às confusões do jogo, né, eu a briga do Gerson com o Ramires, por exemplo, meu nome é Marcos André, eu virei Vampeta. Eu não nasci Vampeta. Eu virei Vampeta, mas esse período depois. Pra virar Vampeta, pra chegar lá, foi do dias e dias e dias. Então, né, às vezes você coloca o pensamento, ó, vamos ter um pouco mais de calma, ver tudo direito com mais calma, porque a gente viu isso aí no mundo todo. Aconteceu lá com o Neymar, no jogo lá com o Lyon, né, o Olympique de Marseille, né?
Foi o Olympique, né? Ah, foi o Olympique, aquela que o Neymar falou que o zagueiro...
E agora teve recentemente o jogo do Paulo Paris Saint-Germain contra o time turco. Teve a seleção da Inglaterra, que foi a Bulgária, que ali sim, ali... Foi um ato de extremista, aqueles caras tudo louco. Então, o que foi que eu quis falar? Mais um pouco de calma, porque, tudo bem, não vai se resolver um problema de anos. Desde quando foi pegar a história dos americanos, a história dos brasileiros, dos ingleses, tudo, dos africanos, e se resolver numa partida de futebol ou a qualquer momento. Eu não sou de acordo com nada disso. Claro. Mesmo que eu sou baiano, e a comunidade mais negra que tem no Brasil é na Bahia. Porque, como exemplo, tive um exemplo aqui há 3, 4 anos aqui, trabalhava aqui com vocês, que foi o exemplo do menino da Copa São Paulo. Do Gato.
Ah, é verdade.
Aquele menino poderia ser execrado na vida dele.
Você salvou a vida
dele. Não, e poderia ser galeguinho de olho azul, poderia ser de qualquer outra nacionalidade, digo, ó, se dá mais uma oportunidade, não vamos se criar um monstro geral, porque vamos ver também o outro lado, como é que é a vida do outro cara. Ó, esse cara sempre... Ele fez protesto, é sempre contra os atos raciais. Então, isso que eu quis colocar, e tem gente que falou, pô, o Vampeta é racista. Eu venho de uma comunidade e não tenho isso para querer provar. Tem um monte de amigos negros, um amigo branco, um amigo... Eu me dou bem geral. A pessoa que me trata bem, que é bem, é do bem. Não, não tem cor, não tem tamanho. Anda no meio de todos. Ah, o Vampeta achou que ia minimizar o negócio do Gerson. Não, vamos analisar com calma. Também ver o outro lado, para ver se é um cara, se é um miserável mesmo que odeia a outra cor. Você pode acabar com a carreira também de um atleta de 22 anos. É novo. Não estou concordando com o ato de tudo, não. Que se seja punido e tudo, porque o Gato lá, se a gente não deu... Não, não é que, você vê que eu nem virei empresário, nada disso. Deu uma oportunidade, ele ficou lá no Audax. Está lá ainda por 4, 5 anos. Vai fazer 4, 5 anos. Tomou um curso com o Flávio Prado através daquele lá. Tá empregado, tá trabalhando, ajudando sua família.
E os caras que acusaram roubaram o Paulista. O Paulista faliu por causa dos caras.
E aí poderia acabar com a vida ou tá fazendo mais um marginal.
Eu só quero dizer o seguinte.
Eu falei assim, no momento meio, do calor do jogo...
Tô no meio, há quase 50 anos. O Vampeta seguramente está entre os 5 caras, seres humanos mais legais que eu conheci na minha vida. E olha que eu tenho muitos amigos, tenho muito contato...
é muito raro o dia que eu não vejo algum ato de bondade, de generosidade do Vampeta com negros, com brancos, com pobres, com ricos, com amigos, com pessoas que não são tão amigas assim. Já vi ele ser sacaneado por pessoas e mesmo assim deixou para lá. Portanto, é óbvio que é preciso tomar muito cuidado com o que se fala de Vampeta. Eu gostaria que as pessoas tivessem o caráter, a consideração, a generosidade que esse cara tem. Só isso.
E com relação ao que o Vampeta falou, tudo que o Flávio falou é verdade. Nós convivemos com o Vampeta aqui, nós sabemos com quem nós estamos convivendo. É uma pessoa adorável e que tem esse tipo de comportamento, não aceita esses absurdos todos, inclusive o racismo. E antes de falar alguma coisa sobre o que pensa efetivamente o Vampeta, seria muito importante conhecê-lo um pouco mais. Todas as pessoas que conhecem o Vampeta ficam absolutamente surpresas, aquelas que têm uma imagem diferente dele, quando se aproximam percebem que é um ser humano espetacular. A única coisa que tem que ficar claro aqui, e que o Flávio falou, o Bruno falou e o Vamp também, é que cada um sabe a sua dor. Então isso a gente tem que levar em conta e esperar para ver o que vai acontecer, para que se revele efetivamente toda a verdade. O que para o Vampeta, para mim, ou para o Bruno, ou para o Flávio, em algum momento pode ser uma coisa assim desconsiderada, entra por um ouvido e sai pelo outro, para outras pessoas pode ser uma ofensa, assim, uma apunhalada no coração. Então a gente tem que levar em conta isso. Para concluir, diga, Vamp.
Professor, eu tive 22 anos lá, né? Lá dentro da jaula com os leões. Aí o que eu vi? Teve um negócio lá da Romênia. É lá o árbitro romênio. Quatro árbitros romênios.
No jogo do Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain contra o
Istambul,
né? Aí, Flávio, não é muito mais legal o mundo falar. O árbitro ligou o Embo. Eles fizeram a paz. Não foi tão divulgado, poucas pessoas sabem disso. Eles fizeram a paz e falaram que foi no momento do calor do jogo. Um amigo do Embo, camarada, joga na Romênia, sabe como é a procedência do árbitro, que não teve nada daquilo. Eles conversaram e fizeram as pazes, mas não foi nada divulgado. Eu achei muito melhor terminar em paz do que você achar que um árbitro romeno ia condenar fazer um massacre em relação a todos os negros do mundo.
Agora é importante, sem dúvida, é importante, só com a última frase, é importante sim que a gente tenha essa vigilância, é legal, acho que é uma evolução da humanidade esse tipo de, sabe, apertar mais essa coisa de racismo.
É isso aí. Este é o nosso esporte, a concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom, foi bom, bom demais. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um raspe e ganhe Elo e descobre se ganhou. Não é uma boa ideia? Não perca tempo não. Faça isso, cadastre o seu cartão Elo, aproveite, receba um abração da Elo, vai na sua, vai com Elo. Você tem alguma dúvida, quer saber como é que funciona direitinho? Se tiver alguma dúvida, entre no site elo.com.br. Eu repito para você, elo.com.br. E aí, o Santos, que não tem um elenco farto, a gente sabe disso. O professor Cuca e o clube já deixaram claro que estão priorizando a Libertadores da América, óbvio, né? O Santos está caminhando, está vivíssimo na competição. E ontem, contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, um jogo ganhável antes da bola rolar, meio time não era, na verdade, titular. Perdeu, né? Mas jogou pelo menos para voltar com um empate. O Flávio falou isso durante o jogo. Pelo menos não jogou bem, esse negócio todo, mas dava para trazer um empatinho de lá pelo que apresentou. Aí tem o risco, e eu começo com o Flávio que fez o jogo. Não vencer a Libertadores e cair mais na classificação do Campeonato Brasileiro, você fica sem uma coisa e fica sem a outra. Fala, Flávio.
É, mas o Santos não tem muita alternativa, né? Tem dificuldade com o elenco mesmo, tem que tentar priorizar uma competição e ver o que acontece. O Santos está muito no lucro. Se o Santos ganhar a Libertadores, vai ficar um negócio até meio esquisito, né? O Santos é um caos, ele viveu durante o caos o tempo inteiro. E aí você não sabe até onde isso pode chegar. Então, o jogo de ontem foi um jogo ruim demais. Não é que o Santos mereceu empatar o jogo porque foi um jogo equilibrado e ele mereceu, porque não, foi uma porcaria de jogo e merecia ser 0-0. Ninguém deveria levar 3 pontos nesse jogo. Sabe, sumariamente os dois não podem ganhar. Então, paciência, não dá pro Santos brigar no Campeonato Brasileiro. Ele tá indo muito bem na Libertadores, muito além do esperado. Mas se não ganhar, não ganhou. O Santos está fazendo tudo para não ganhar nada. Se ele ganhar, que vai ser uma grande surpresa. E eu diria até uma injustiça por todo o caos que foi feito. Não com os jogadores, com o Cuca. Mas seria uma injustiça com quem se programa minimamente um time nessa coisa caótica que é o Santos ganhar a competição. Seria uma coisa extremamente complicada de se explicar.
E o Santos, Bruno?
O Santos ele faz um ano acima do que é esperado, né? Faz tempo. Porque a gestão do Santos, claro, a gente não tem todos os detalhes, todas as informações, mas não me parece, vendo assim de fora, uma gestão muito diferente do Vasco e do Botafogo, por exemplo. Que são times que estão brigando para não cair toda hora e estão brigando para não cair de novo. E o Santos, em campo, ele consegue se manter. Né? Cada ano tem a sua história. O time titular do Santos não é um time ruim, é um time bom, é um time que pode encarar qualquer time aqui no Brasil, mas não tem um grande elenco. O Cuca conseguiu organizar um pouquinho o caos, né? Ele conseguiu assumir coisas até que não eram da função de um técnico, porque era necessário, porque estava tudo largado, tudo abandonado, e ele conseguiu. Então o Santos, ele está numa semifinal de Libertadores, que já é uma coisa gigantesca, e é a competição que ele pode vencer. Ele pode ganhar uma semifinal e uma final. Ele pode. A partir do momento que ele está na semifinal, ele está vivo, e o time titular é um bom time, é um time que pode encarar os outros. E no brasileiro, ele dificilmente vai conseguir manter o mesmo nível, porque ele jogou com o Flamengo semana passada com o time inteiro reserva. Ontem ele jogou com vários desfalques de novo. E ele rodando tanto não vai conseguir se manter, mas ele precisa rodar, porque ele está numa maratona. Então no brasileiro o objetivo é uma vaga na Libertadores. Isso é o máximo que dá. Hoje ele está em oitavo, dependendo dos campeões das Copas, pode até chegar ao oitavo lugar, uma vaga na pré-Libertadores. Mas é o
campeão
máximo.
Da Copa do Brasil e da própria Libertadores.
Sim,
né?
Sim.
Que ele tá, né?
Por isso o São Paulo, pegando a classificação de hoje, se o São Paulo ganha a Copa do Brasil,
abre uma vaga,
porque São Paulo tá na frente do Santos. Se o Palmeiras ganha a Libertadores, também abre outra,
uma
e
vaga.
O oitavo lugar, que hoje é do Santos, daria a vaga para a Libertadores. Seria o suficiente, né, nesse cenário.
No caso, se desse Boca e Boca campeão e América Mineiro. Seria 6 vagas, né?
6 vagas. 4 diretas e 2 na pré.
É o caso do Corinthians, que nós vamos falar já. O Corinthians está torcendo para valer pelo Palmeiras.
São Paulo.
Pelo São Paulo, porque estamos abrindo a chance do Corinthians. Mas você vai falar já sobre
Além
isso.
Além de torcer para o inimigo, ainda vai arrumar confusão.
O Vamp acredita. Eu gosto do Vamp porque ele acredita. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. O Corinthians enfrenta o Goiás, é o lanterna do campeonato. O Corinthians não perde nos 4 últimos jogos, né? O Corinthians não perde, faz 4 jogos, o Corinthians não perde. O professor tá feliz que não toma gols, professor Mancini. Antes da bola rolar, a torcida do Corinthians tem motivos para contar com mais 3 pontos. Vai enfrentar o lanterna em casa, aquela conversa toda. Em outras palavras, Vamp, molezinha, daqui a pouco no jogo que você vai dar.
Não!
Parece o Mauro Verde. E continua aí.
Ele
tá esperando o programa de amanhã, né?
Ele já vai ficar aí pra amanhã, sobre aviso. Ou tá esperando o Borja chegar, que é o aeroporto, e ele chega e compra. Pode ir daqui que fica mais perto. Professor, molezinha não. Ontem a gente tava falando com o Wagner Mancini, ele entendeu o Flávio. E aí ele falando, o tipo de jogo contra o São Paulo foi coisa que o Goiás vai fazer, o que o Corinthians fez contra o São Paulo, o Goiás provavelmente vai fazer contra o Corinthians, na arena, né? Falou, a cozinha eu já dei uma ajeitada, tá legal, meio campo pra frente eu preciso criar mais, só que o jogo de hoje é o Corinthians que tem que propor o jogo, ele que tem que ir atacar, buscar, é onde é a maior dificuldade do Corinthians, né? Quando ele pega time que agride, ele vai pro contra-ataque, ainda sai alguma coisa, o Wagner Mancini deu padrão mesmo, assim, melhorou, né? A pontuação dele em relação ao Thiago Nunes e ao Coelho é de G4, os números dele desde quando ele assumiu o Corinthians, né? O Goiás está ali suspirando, tem esse jogo a menos aí, né? O Goiás veio aqui, tirou ponto do Palmeiras, ele pode até cair, mas ele vai atrapalhando, né? Fazer um estrago, tirou ponto do Inter,
Sim.
Lá. Esse tipo de time é que cai. Ele ganha do time errado. Ele tem que ganhar dos concorrentes dele. Ele perde dos concorrentes dele.
Aí ele vai,
dele,
pode. Outro
que não tem nada a ver com ele.
Aí fica essa interrogação. Aí que nem o senhor falou, né? Aí o Corinthians fica de olho na tabela, pode dar o São Paulo na Copa do Brasil, pode dar o Palmeiras na Libertadores, e aí o sonho nosso de Libertadores de novo, ir pro Bi, invicto, e ter jogo quarta-noite, SBT, e aí que vem esse Tolima da vida, que aqui não foi passado, viu, professor? Você viu que campeão invicto em cima do Boca, aqui, dos gols do Sheik. Companheiro do mal agora, o Sheik.
E é bom você falar isso.
E aí o Flávio fica assim, mas os caras conseguiram ganhar
bem. E é bom você falar isso, Vamp, na frente do presidente da torcida organizada do Boca.
Flávio.
Então, é saboroso. Pode falar.
Eu posso contar pro vídeo aqui como ele foi ver uma final da Libertadores lá?
Pode, claro. Esse programa do que é?
De informação.
De informação.
Ele chegou. Ei, o seu Flávio Prado aqui, certo. Ó. Que é chefe do. Como é que chama lá?
La 12.
La 12? La... Barra Brava, como é? Barra. O Flávio, pra ver esse jogo, sabe como ele foi?
Ele foi vários finais do Boca.
Ele foi lá, o Corinthians foi jogar lá a final. Ele foi numa cadeira de roda. Ele sentou na cadeira de roda e mandou entrar um cadeirante.
E ficou lá, ficou.
Porque
lá
não tinha ingresso pra ele. Quando entrou, ele jogou a cadeira de roda lá embaixo e foi pros Barra Brava. Porque você tinha vaga pra cadeira.
Esse dia, eu fui.
Não vou contar essa história, sabe por quê? Porque tem uns amigos meus. Você acredita que, falando sério, esses amigos lá do Tatuapé, os caras pra ver o jogo aqui, a final do Pacaembu, e no Pacaembu os banheiros são aqueles banheiros que bota lá, né? Que não tem banheiro mesmo, né?
É.
Como é que se chama lá?
Químico.
Os caras ficaram 3 dias trancados antes, velho.
Que isso?
Chegaram 3 dias, o jogo foi na quarta, os caras chegaram no domingo, se trancaram, levaram comida, e de dia os caras faziam de conta que era no museu do futebol, levava comida pros caras e botava água. E no jogo de volta lá, os caras também usou essa tipo que era cadeirante pra entrar na frente. Quando entrou, jogou a cadeira fora. Tudo pra ver uma final.
Eu vim montar toda campeão. A estrutura da torcida e tal, do Boca. Cheguei cedo pra caramba. Eu e Espímpolos, estávamos juntos nesse jogo aí. Eu torci, foi. É nóis, sabe?
Então, ele tá de olho.
O Marinho fez o gol, eu me emocionei.
Então, tá de olho. O Corinthians tá de olho o quê? Pô, tomara que dê Santos, tomara que dê Palmeiras na Libertadores, se dê São Paulo na Copa do Brasil, ou o próprio Grêmio, abre essa vaga de 8. Agora, se ninguém ganhar. Aí vai sobrar Corinthians, vai sobrar Atlético Mineiro.
Uma frase que as pessoas mais velhas falam, que eu sempre uso: cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Já perderam de Tolima, de Guarani, do Paraguai, de um monte de coisa.
Mas e daí?
Vai perder do Coquimbo. E aí vão arrumar uma confusão. Como é que chama aquele time da Venezuela? Lá tem um horroroso. Ah, tem um. Tem aquele do Sérgio lá, do presidente.
Ah, aquele é do Chile, não é o La Calera.
La Calera
vai classificar. Tá bem no campeonato.
Vai perder de La Calera, de Coquimbo. Já vai começar o ano um inferno. Um inferno. Sai desse. Isso aqui não é meu. Tipo assim, o cara chega pra mim, joga e fala assim: ó, tô te dando aqui um livro maravilhoso sobre matemática. É uma história. Eu devolvo. Falo, eu não sei. Não é
comigo. Eu só concordo com
não,
você.
Não se mete em coisa que não é tua.
Uma coisa.
Se
você
dedica ao campeonato paulista.
Uma coisa eu concordo. Olha bem, você chega, ganha a Libertadores do Boca.
Isso aí.
Aí você ganha a Libertadores, suposição, Palmeiras ganha, Palmeiras Santos ganha agora a final da Libertadores do Maracanã, campeão da América, aquela felicidade toda. E o futebol brasileiro é o seguinte, o Parreira sempre fala isso pra mim, a cada 3 dias, futebol não é igual a boxe ou MMA, você toma uma pancada, um nocaute, quem dá fica 6 meses curtindo, quem perde é 6 meses no sofrimento. Você ganha a Libertadores e 3 dias depois você é capaz de você ser eliminado.
O River perdeu para um árabe, não foi? Depois
não, só o River não. O aconteceu o Inter, Mazembe, você de herói a vilão. Porque você é campeão da América.
O Atlético perdeu.
E aí o torcedor fica com o sonho de ser campeão do mundo.
Atlético Nacional.
Não sei o que,
você
não chega na final.
Tá certo, mano.
Ou chegar e perder, que no Santos tomou 4.
O Santos, o Palmeiras, o Santos é campeão do time do Dudu, né?
O Santos foi campeão em cima do Boca, né? Na Libertadores, né?
Uma das vezes, sim. Uma no Penharol, uma no Boca.
Não, o Boca não. Foi quando ele foi campeão
em cima do... 2011.
Quando
Penharol.
Quando ele foi campeão em cima do Boca, ele ganhou.
Uma semana depois, tomou 4 do Barcelona. Ficou só essa imagem dos 4 do Barcelona.
É. Tá certo. Assim, gente do céu. Durante essa fase da pré...
E vai pegar quem que você falou? Vai pegar o Bayern de Munique?
Ah, não. Aí... Isso é bom, mas isso é exotismo. Isso aí é exotismo. Mas primeiro, chegar contra o Bahia já é um supor, muito difícil.
Que o Palmeiras é favorito. Palmeiras é favorito. Tudo por... Você acha que o Mauro Betis tá aqui ao nosso lado? Aí ganha a Libertadores. Você acha que ele fica chateado com o Bruno? Tem mais bobo no futebol.
Gente do céu. Uma coisa é o Thiago Galhardo, outra coisa é o Lewandowski. Calma. Gente, para. Os caras do Palmeiras, essa molecadinha do Palmeiras, que joga pra caramba, eles vão pedir autógrafo pros caras. São os caras do FIFA lá que eles jogam. Para com isso aí. Esquece. Tem isso. Ó, cuidado com o que você quer, que você pode conseguir. Depois nós vamos estar aqui. Ele ri. Aí nós vamos ter. Aí tá. Palmeiras e como é? Lacaleira.
Lacaleira.
Corinthians e Lacaleira.
Pré-Libertadores. Pré-Libertadores.
Então. Aí é aquela. Vai lá, perde de 1-0. Aí eles acham que vão ganhar aqui.
Quer dizer, você já tá fazendo enredo, né?
Por aí. Porque é sempre igual. Aí o Corinthians faz 1-0.
Então, você vai ter que falar.
E o Vampeta
pula. Eu vou falar.
O Vampeta joga confete.
Faz miséria. Aí.
Programa de informação.
Eu já sabia.
Tá chegando no fim do jogo. O Lacaleira não passou do meio campo. Aí o cara do Lacaleira espirra. A bola cai lá na frente, bate na canela de três caras e entra, porque é assim. Os deuses do futebol, eles dão uma coisa pra cada um. Corinthians, Sport Clube Corinthians, paulista, ele já escolheu. Ele vai pra... Ele é já campeonato escolheu. Paulista, campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Ah. Pronto, acabou.
Pronto, tá bom.
Acabou. O Santos, ele faz um caos horroroso e chega na semifinal da Libertadores. Santos Futebol Clube. É outra coisa. É outra conversa.
Você acha que foi um vexame, então, o Racing eliminar o Flamengo no Maracanã? É uma
desses. O Flamengo não é muito também do Ramo, não.
Viu? Mas tem dois. Ficou 20 anos. Mas tô falando. Quem tem mais no Brasil tem três.
Gente, mas que Brasil? É Brasil, Brasil também.
É um só então, pipoca, time brasileiro, então, time brasileiro nenhum.
Só pipoca e Libertadores.
Então nenhum é Messi, não é?
Nada, expert. Imagina.
Aí eu concordo com você.
Isso também é verdade.
Tem então cinco. Ninguém é expert, né? Então
vai
não, é só o
Corinthians. Isso também então, concordo. Seguinte, então, nenhum time brasileiro
não é. Então nenhum é. Não é só o Corinthians.
Mas o Corinthians,
então me fala um que é. Então você tem que falar um que é. Não,
pera. O Santos.
Argentina é muito melhor que o brasileiro na Libertadores.
O Grêmio. E o São Paulo ainda quebra o galho.
Três.
Palmeiras de vez em quando chega e tal.
Três. Quem tem mais tem três.
O Corinthians capricha.
Então,
O Corinthians, ele perde, ele é humilhado. É uma vergonha.
20 anos. 20 anos que o Flamengo não ganhava, quantos anos?
81 anos.
O Corinthians, ele faz papelão.
Quase 21 anos. Quase 30 anos.
O Corinthians, ele faz papelão. O problema é papelão. Ele vai. Vai
chamar.
Sabe aquela coisa? Sabe aquela festinha infantil?
A especialidade da casa. Peraí.
É animador então, tá bom. Então, de campeonato.
Beleza.
Peraí. O Corinthians é animador
então, de campeonato. Então vamos lá. A especialidade da casa, pessoal. A especialidade da casa. Então vamos lá. Então a especialidade da casa aí, admin. Se eu vejo uma coisa boa, a gente tem que se espelhar nas coisas boas, né?
Lógico.
Então, o Corinthians começou a se espelhar no São Paulo, no Grêmio e no Santos, que ganha. Aí viu, pô, os caras ganham Libertadores, vamos começar a ganhar também. Focado. Ganharam um invicto, não ganhou mais. Aí começou a vir decepção. Aí o São Paulo eliminado a Defesa e Justiça, Colón, Flamengo eliminado pelo Racing.
E agora estão tudo.
Aí o Santos pelo. Como é? Arsenal, como é?
River do Uruguai.
Aí tomou gosto também.
São Paulo perdeu pro Tajeres.
Aí os que são os professores de ganhar são uma decepção. O Grêmio que não foi nessa ainda.
O Grêmio não teve. O Grêmio perde pro Santos, pro River.
O Grêmio não teve decepção de sair pra um desses, né?
Não.
Quando os caras estão fazendo o sorteio da Libertadores, tá lá então, sorteio. Aí chega lá.
A especialidade da cara tá dando cardápio tudo errado.
O Flamengo teve umas três eliminações.
O Flamengo tem 31 anos que não ganhava, agora tá um dos caras.
Caiu na primeira fase várias vezes.
Chega lá a relação dos times da Libertadores. Esse cara falou isso aqui, cabeça de chave, isso aqui não sei o que, isso aqui tem história e tal. Aí o cara olha e fala assim: tem um animador de campeonato aqui. O Corinthians da Libertadores é animador de campeonato. É aquele cara que fica. Sabe, batendo bumbo. Lembra daquele gaúcho que segurava a taça? É o Corinthians da Libertadores. É o Corinthians da Libertadores. É animador de campeonato.
Dois na era Pelé e um na era Neymar. O Palmeiras foi campeão em 99, ganhou seu primeiro título da Libertadores em 99.
Mas os caras chegam em final.
Se o Palmeiras ganhasse, que é o ano que vem, a competição desse ano, ele fica um da especialidade da casa dos brasileiros.
Sim, mas eles, os caras chegam na final. Vem cá, quando vocês perderam, quando vocês perderam do Palmeiras na Libertadores, vocês eram piores?
Não.
não, mas perdeu porque não é especialidade da casa. É isso. Ah, quando você tem a sua especialidade, todos, não adianta. Todos, não, mas o Corinthians é demais. O Corinthians é
independente e River.
Eu lamento muito. Eu não você sabe que eu torço pro Corinthians. Mas na Libertadores, eu já vou com um espírito diferente.
Aí é uma diferença.
Eu, quando vou na Libertadores, azar de vocês, eu vou dar risada. Vocês é que vão ficar bravos. Eu vou dar risada. Vocês é que vão ficar bravos. Por isso que eu tô falando. Não queira ir pra Libertadores, que vocês vão ficar bravos. Eu vou dar risada. Eu vou dar risada. É. Eu morro de rir. Eu lembro aqui quando jogou o Guarani do Paraguai, tava uma animação. Um gol, outro. Eu falei assim, eles vão dar um jeito, tomar um gol. Não deu outro.
Então é o seguinte,
eu vou dar risada. Eu vou dar risada. Vocês
é que estão pedindo pra jogar, vai fazer 15 anos que eu pendurei chuteira. Lá, as petecas eram tudo diferente, 15 anos atrás.
O Vanderlei tá
barrendo. Hoje, não faz sentido. Hoje, já não são as mesmas. É 15 anos a mais,
claro,
de idade. O salário já não é mais o mesmo. O carro já não é mais o mesmo.
A pensão já não é mais a mesma.
Aí eu fui querer virar o olho lá atrás, as pessoas estão aí, não parou. Elas não pararam. Então não é a mesma coisa. Então a especialidade da casa.
Vanderlei, eu ficou... tô querendo ser solidário ao Corinthians. Eu tô querendo proteger o Corinthians. Não se mete em Libertadores.
Com todo o respeito, aqui ó,
tá querendo proteger
aqui,
o Corinthians?
Aqui alguém pulou aqui e falou: olha, vai proteger a mãe.
As pessoas não me entendem. Eu preciso me explicar.
Você tá super preocupado.
Protegendo o Corinthians para não fazer papelão.
O River tem
que a torcida vem com essas conversas todas. A torcida se empolga, não sei o que e tal.
Boca 6, independente 7.
Os caras, ele é problema dele. Eles é que vão sofrer. Eu vou dar risada. E a torcida toda aqui no torcedor. Então eu tô querendo proteger. Não entra nisso, não se mete nisso. Não joga com Coquimbo, não joga com Ipatia, não joga com Tolima, não joga com o Guarani do Paraguai, que vocês vão perder. Eles perdem.
Então não se mete. Eu vi o time classificado ontem aqui também, que é o Twitter da Comebol, ele atualiza os classificados. O Universidade Católica do Equador. Era o time do Arboleda.
Vanderlei, não. É a cara. É a cara.
Flavio.
É o próprio.
2021, eu acho, tenho a sensação, como diz Nilson, isso tem muita sensação, né? Tenho a sensação que será um Corinthians diferente.
Eu também acho.
Então, briga pelo
brasileiro, ganha mais um paulista.
Você vai morder a língua.
Não. Ganha brasileiro, briga paulista, meu respeito total. Não arruma crise, pegando, se classificando para Libertadores. Vai arrumar crise.
Seguindo por essa linha que você está falando, então hoje passa pelo Goiás.
Ah, sim, é especialidade.
Porque é brasileiro.
Especialidade da casa, não vai cair, tá tranquilo. A queda do Corinthians foi uma coisa tão ocasional como a conquista da Libertadores. Ele caiu onde ele é especialista e ganhou onde ele não tem especialização nenhuma. E isso também não quer dizer nada, porque o Argentino Júnior também ganhou a Libertadores. O Colo-Colo ganhou, o C. Caldas ganhou. Deu não vale. É o primeiro que acontece. Não é o primeiro, isso acontece.
Bruno, é irritante, né?
Eu tô protegendo o Corinthians.
Alguns torcedores do Corinthians até concordam com você, mas a imensa maioria fica irritada com você e eu endosso.
Porque eles não entendem o meu cuidado com o Corinthians.
Corinthians e Goiás.
Tava divertido, é um grande personagem, é um grande personagem.
Claro.
Mas Corinthians e Goiás, o Corinthians, claro que é.
Tá me chamando de personagem.
É favorito.
É bozo.
É favorito, mas...
Nem isso.
Mas o que o Mancini falou é um fato, assim, o Corinthians tem mais dificuldade para jogar com o time fechado.
Tá vendo?
O jogo com o São Paulo... Deu ao Corinthians, claro, o Corinthians jogou muito melhor que o São Paulo, mas era um jogo que o Corinthians se dá bem, a defesa é forte, o Corinthians não precisa ficar com a bola, o problema é ficar com a bola e abrir espaço, né? Rodar a bola para tentar abrir espaço na defesa. Hoje, pelo que estão passando de mais provável, o Jô volta, vai ter um cara de área, um centroavante, e o Cantillo machucou contra o São Paulo, pelo que o pessoal que cobre o Corinthians está falando, o Ramiro vem jogar como volante e vai entrar o Matheus Vital no time, ele vai tentar pôr mais um meia. Então ele vai tentar colocar jogadores um pouco mais criativos, se bem que o Vital, o Vamp fala muito aqui, ele faz pouco gol, ele dá pouca assistência. Então é muito pouco mesmo.
Ele vai muito pra trás.
Mas do meio pra frente o Corinthians sofre. E hoje ele vai precisar ser criativo. E quando precisa é complicado. Acho que ganha o jogo, mas não acho que vai ser fácil não, porque vai pegar um adversário fechado.
Ele não vai começar com o Natel, porque como o Goiás joga atrás,
fica
fechado. Então ele prefere um homem de área,
sim,
que é o jogo.
O Natel precisa de espaço pra correr. Não vai
ele
ter.
Falou isso ontem.
Bom, nesse finalzinho, eu só queria dizer, porque essa notícia eu recebi agora, o o Alexandre Pássaro, gerente de futebol, anunciou a saída dele do São Paulo, que já era algo já esperado, né, com a eleição do Júlio Cazares.
Ele é dirigente profissional?
Ele é dirigente profissional. Era o gerente de futebol lá. E o Raí disse que tentou segurá-lo, mas a rejeição venceu. E o Raí, que pelas informações todas, vai continuar até o final do Campeonato Brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro. Depois teremos mudanças, o anúncio de outras pessoas. O primeiro nome, dizem, é o Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano, né?
Dizem, mas lá também tem gente que não gosta. De qualquer maneira, vale essa informação.
Eu acho que tem que ser aquilo que o presidente quiser. É. Revogo suas disposições em contrário.
O professor Muricy Ramalho deve começar assim que o Cazares for mesmo colocar a mão na massa, será o coordenador de futebol, né, professor? Uhum. E aí a comissão de notáveis, entre os quais o Kaká e mais outros nomes. Tem muita gente que acha, não, olha, será uma comissão de notáveis, a gente pode colocar por aí, de personagens de algumas áreas ligados, esses personagens ao São Paulo, com torcida pelo São Paulo, pessoas competentes nas suas áreas, que sabem falar, enfim, bonitinho, mas é um cargo não remunerado. Então é uma comissão de notáveis não remunerado. Não remunerar dessa comissão. E o que eles vão fazer? Vão mandar? Não vão mandar nada. Eles vão discutir, tem algum problema, vão dar opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. E aí, o pessoal do futebol decide, o presidente decide, a diretoria executiva decide. É só isso, porque tem gente que acha que é a descoberta da pólvora. Não é bem assim. São pessoas que o São Paulino gosta. Kaká, o torcedor de São Paulo gosta do Kaká. Né? Embora tenha, quando ele saiu de lá, ele tenha sido vaiado para poder sair, ou para que fosse vendido. Então, só para deixar claro isso, porque é importante. O que o São Paulo vai fazer? Você quer saber uma coisa? Do que eu ouvi nos últimos tempos até agora, novidade mesmo, alguma coisa que, puxa vida, será diferente, na minha opinião. Outras virão, porque o presidente é um homem criativo, é um homem de marketing, é um homem inteligente, que é o Júlio Cazares. Outras virão, mas o que eu achei assim mais interessante, para o meu gosto, a transmissão ao vivo, com imagem por imagem, das reuniões do Conselho. Isso, se isso efetivamente acontecer, para mim, eu serei um espectador.
Acho que já está acontecendo, transmitindo.
Acho que ainda não.
O Vanderlei.
Sabe por quê, Flávio? Sim, porque desculpa. Precisa saber o que faz o conselheiro, claro. Se ele fala alguma coisa a favor, contra. É importante. Ótimo. Isso deveria ser em todos os clubes.
Para que ele serve?
Para que é importante isso?
O Vanderlei, ontem eu conversei com o presidente do Santos, o Rueda. Ele vai fazer uma coisa também, pelo menos está no projeto dele, que eu gostei muito. Ele vai dar uma força para a TV do clube. Vai começar a transmitir treinos, vai começar a transmitir jogo
como
da base.
Como faz o Real Madrid, Barcelona.
Faturar com isso. Ele falou que são valores, na Europa, por exemplo, são 3 euros, o cara paga 3 euros, né? Que aqui seria R$20. Ele falou, poxa, se eu entregar isso pro sócio, o cara vai ver, tem coisa do clube que ele vai ficar vendo. Vai ficar o dia inteiro falando coisa do clube, mostrando base, mostrando molecada, mostrando... Eu achei muito legal essa ideia. O Santos, ele tem uma TV muito criativa, mas eles vivem de coisas pontuais. Ela teria uma programação mostrando as coisas do time 24 horas. Eu acho que isso é uma maneira de você realmente trazer dinheiro para o clube. Acho que é legal.
Se puder, tomara, é muito legal. Né? É isso, né, Bruno?
É isso. E uma coisinha do São Paulo, né? Que está liderando. Acho que a briga vai ser com o Flamengo mesmo, né? E a gente falou do Bahia, né? O Bahia tem a pior defesa do campeonato, né? Bahia
é vazada.
É, do Mano Menezes, né? Que é o rótulo que ele tem é um cara bom defensivamente. E a melhor defesa é de um cara que dizem que não sabe arrumar a defesa. É o do São Paulo.
Fernando Diniz. O Marcos Pereira
tem que tomar cuidado com esse rótulo.
E você está certo. Já houve a transmissão de uma das. Da reunião. Obrigado, Marcos, pela gentileza e pela informação aqui. E, portanto, eu achei isso muito legal. Seria bacana, transparência, você fica sabendo quem é quem fala, quem não fala, quem é contra, quem é a favor. Seria muito legal. Bom. O Marcelo Matos, né? Porque a Denise está em férias, Denise Campos de Toledo foi para Paris, embarcou hoje cedo, e o Marcelo Matos vai apresentar o jornal pela Jovem Pan, trazendo informações com todo o departamento de jornalismo. Paris. Como é que é?
Cidade feia, porque foi pro Rio de Janeiro.
Catar, vai.
Praia, o bicho pegando, o complexo do alemão.
Vou falar com você.
Ô Vanderlei, estão me esculhambando aqui com o negócio do Corinthians, também não falo mais. Eu tô avisando, eu tô querendo ser legal, tô querendo ser amigo, tô querendo fazer a pressão, tô querendo evitar. Não falo mais também, que se dane. Então agora,
se quer jogar, joga.
Agora quer jogar? Quer fazer papelão? Quer fazer papel de tonto contra Coquimbo, La Calera, Universidade Católica do Equador?
A melhor coisa que tem é a Sul-Americana, parece que tá aparecendo cada time aí.
Coquimbo
que
tá na semifinal.
Quer fazer? Então querem fazer
papel de tonto?
Eu não falo mais, justiça. A partir de agora, tomara que se
classifique.
Você já passou pela sua cabeça o Corinthians próximo ano disputa alguma coisa importante, a mesma Sul-Americana, que eu acho importante, Sul-Americana, competição internacional, pronto, para poder fazer você morder a língua, seja ela qual for, competição internacional, Corinthians vai, pumba,
ganha campeão.
Competição?
É isso, internacional.
Cara, vou dizer uma coisa pra você. Você vai sofrer tanto. Eu serei. Atenção, eu serei.
O momento
Onze Caldas do Corinthians, ele já teve.
Infernizar sua vida.
Ele já teve o momento Onze Caldas dele. Já foi. Já era.
Tudo que ele tinha que ganhar internacionalmente, ele já ganhou. Que foi aquela Copa, aquela Libertadores e finito.
E o Mundial?
Finito.
Os mundiais.
Vampeta mundial. Ganhou o Mundial.
Tá aí.
Mundial.
E queria dizer ao Romarinho. Ou não, é, Dudu, parabéns aí. Ó, o seu time tá no Mundial, por quê, Bruno?
Que é representante do país sede.
Ah, é?
Já pensou se o Dudu faz gol no Palmeiras e tira o Palmeiras do Mundial?
O Bruno é sensato, porque o time tá. O time tá porque é o campeão do país, né?
O time do Manchester
United no treino, o treinador falava, chuta a bola, e qual das duas?
Ah, então.
Tava tudo mamado.
Mas aí,
não conseguiu saber.
Essa chave era no Rio.
Vem aí, já pensou o Marcelo Matos tirar o Palmeiras e todo do o departamento
de jornalismo da Jovem Pan com muita informação pra você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, foi ótimo tê-lo aqui ao nosso lado. Não esqueça, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes, aumentando o nosso número de amigos, vamos a 3 milhões, e você baixe o aplicativo Panflix, todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, pumba, se encontra no nosso Panflix. Vem aí o jornalismo da Pan, um grande abraço, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil!